E a CBN Vale do Iguaçu, hoje, tem a satisfação de conversar com a Nathalie de Castro Almeida. Ela é psicóloga e neuropsicóloga aqui no Vale do Iguaçu. Ela já conversou conosco sobre a pandemia, o quanto a gente aprendeu em ouvir as pessoas neste período. A entrevista com ela aconteceu em janeiro e hoje ela retorna aos microfones, onde vamos falar sobre a síndrome de Burnout. Nathalie, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. É um prazer também estar aqui com vocês e poder fazer um bate-papo realmente, né, de alguns assuntos que são tão relevantes para a sociedade como um todo.
Nós é que agradecemos. Nathalie, primeiramente, do que é que se trata a síndrome de Burnout?
Bom, a síndrome de Burnout, Vanessa, ela é pouco trazida ainda em discussão, né? A gente fala pouco sobre ela, ela vem avançando aí, pensando em saúde. Mas para que a gente entenda de uma forma, né, mais assim, sintética, é o que se caracteriza o esgotamento profissional, né? Então, quando existe um esgotamento, uma estafa de aspectos que são físicos, emocionais, né, psicológicos, e isso é invisível, né, o que é mais delicado no caso da síndrome de Burnout, porque a gente acaba não conseguindo ver, muitas vezes, que aquela pessoa está numa situação já de um esgotamento profundo, e, inclusive, né, a gente sabe que o emocional está muito ligado aí a questões de doenças que acabam acometendo o nosso físico, o nosso corpo. Então, às vezes, ele pode até parecer de um outro jeito, mas o que está ocasionando, às vezes, uma situação física, onde existe um adoecimento, né, é o estado emocional. E ele, nesse caso, ele é desencadeado pelo esgotamento profissional propriamente dito. Então, muitas vezes, pode estar tudo ok em casa, tudo bem em seus relacionamentos pessoais, mas no trabalho existe uma sobrecarga de trabalho. E acho que tem tudo a ver com o momento, né, Vanessa? Pelo que a gente está vivendo aí, e muitas pessoas hoje estão trabalhando dentro de casa, em isolamento, e existe sim, né, um agravamento aí muitas vezes, porque não tem aquela carga horária de trabalho específica que a gente tem quando a gente vai até o local de trabalho, não é mesmo?
Deixa eu emendar aqui então, Nathalie. O Burnout, ele é um dos grandes problemas da pandemia, psicologicamente falando?
Olha, Vanessa, eu penso que sim. Na minha opinião, existem algumas classes profissionais que são, a gente pode dizer assim, o topo que mais acaba acometendo, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, profissionais da área militar, né, polícia militar, bancários e professores e professoras sendo o topo, né, que desencadeia esse tipo de situação. E hoje, se a gente for pensar, os policiais militares e os bancários estão nos seus locais de trabalho, né, e talvez, não sei dizer, né, especificamente, porque não sou da área, mas talvez isso não modificou tanto a sua realidade, né? E para professores e professoras, Vanessa, é uma classe que tem sofrido muito com isso, porque a gente não pode ir até os lugares de trabalho, na maior parte das vezes, mas o trabalho está ali o tempo todo, 24 horas por dia. Quando a gente fala com diferentes pessoas da área da educação, é isso que está acontecendo, né? Existe um trabalho em casa, mas ele é um trabalho que você não mede, né, o tempo. Então, eu imagino que sim, Vanessa, imagino que a classe aí da educação está sofrendo bastante com essa situação.
Ainda falando sobre a síndrome de Burnout, é fácil identificar os sintomas? Quais são eles?
Puxa vida, Vanessa, então, a gente tem aí a questão de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, né, e às vezes uma negação de voltar até o seu ambiente de trabalho. Então, a pessoa não quer estar lá naquele momento, mas é justamente por ela estar esgotada emocionalmente. E, inclusive, é muito comum, né, os relatos onde a pessoa tinha um prazer, né, muito grande de trabalhar naquela área, e de repente esse prazer ele começa a se diminuir e até desaparecer. Então, é justamente por estar num estado de esgotamento profissional, né, onde a pessoa não vê mais, porque nosso trabalho, né, Vanessa, é uma motivação diária. A gente sai de casa, né, ou se conecta online por uma motivação, né, interna. E quando a gente perde essa motivação, isso é muito delicado, porque acaba fazendo com que você não se sinta mais, né, motivado a buscar novas formas, novos desafios de trabalhar. Então, acho que é um dos sintomas assim que ficam mais em evidência, além da ansiedade e de sintomas depressivos.
Teria estratégias para prevenir o problema? Até porque nós falamos aqui, na pandemia ficou muito mais acentuado. E aí, há como tentar inibir um pouco esta situação? É possível?
Nossa, essa é uma pergunta muito importante, Vanessa, porque os próprios ambientes de trabalho, né, as organizações, empresas, elas precisam, né, se modificar ao longo das necessidades, ao longo do tempo. E eu acho, na minha opinião, que a gente está passando por um momento que estamos nos reinventando de diversas formas. E uma delas, provavelmente, Vanessa, seria pensar na questão da prevenção como uma situação como a síndrome de Burnout. Por quê? Né? Porque as nossas cobranças, elas vêm de muitos lados agora nesse momento, né? No sentido de você estar segura, de você dar conta, de você conseguir fazer aquilo que você fazia antes presencial e agora remoto tem que fazer com a mesma qualidade. Então, às vezes não é nem uma cobrança assim explícita, né? Mas que está aí, que a gente precisa fazer que as coisas funcionem igual, né? Então, eu penso que um dos aspectos aí de prevenção é dentro das próprias empresas e organizações, instituições, escolas, pensar sobre isso, falar mais sobre isso. Por exemplo, Vanessa, pensar sobre o bate-papo que está tendo hoje é um momento de a gente abrir, né, a temática e as pessoas começarem a pensar sobre. Então, na minha opinião, quando a gente começa a falar sobre qualquer tipo de problemática na sociedade, a gente já está abrindo espaço para que as pessoas se expressem e pensem sobre suas próprias atitudes, porque muitas pessoas estão passando por isso e nem imagina que existe a síndrome de Burnout, isso. Que isso pode ser realmente um problema, né?
Até porque muitos, como você muito bem pontuou, desconhecem, né? A gente acha que é uma carga de estresse que vai passar, mas nada disso. A gente sabe de várias pessoas que necessitaram de afastamento em razão da síndrome de Burnout.
Sim, verdade. É uma questão que incapacita, realmente. Então, como eu falava antes, da questão motivacional, é um ponto, né? Mas você fazer com qualidade, você fazer da maneira adequada ao nosso trabalho, isso é um compromisso nosso também com o nosso trabalho. E quando isso, né, começa a não acontecer mais, e as pessoas percebem que existe algo realmente de errado, que é uma pessoa, né, que sempre esteve ali ok no seu trabalho, e muitas vezes é um motivo para afastamento. Realmente, Vanessa, você tem toda a razão. E isso mostra, né, que realmente é uma coisa séria, que precisa ser tratada, que precisa ser olhada. Então, é um dos motivos de afastamento e do ambiente de trabalho, muito bem lembrado.
Estava lendo um artigo ontem, agora não recordo o autor, mas até anotei aqui para a gente no bate-papo. Cuidado com o chicote interno, que é aquela cobrança excessiva consigo mesmo. É a busca da perfeição. Isso também é um problema e que pode, de certa forma, acarretar na síndrome de Burnout?
Olha, falar sobre isso é falar sobre organização social, né? Vivemos num mundo extremamente competitivo, né? Onde faz com que nós tenhamos que estar sempre, né, muito à frente para que a gente possa ganhar destaque. E com certeza, né, existem aí inúmeras formas de personalidade, mas algumas delas são de autocobrança excessiva, e como eu falei, né, existem aí algumas coisas que fazem com que a gente realmente se sinta um pouco mais pressionado. Eu acho que dentro dessa fala, Vanessa, caberia até inclusive a gente pontuar a questão de gênero, onde as mulheres na sociedade acabam tendo aí, né, dupla, tripla jornada de trabalho também, e essa cobrança acaba sendo, né, muito acentuada também no gênero feminino, onde eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa funcionária no trabalho, preciso ter, né, as coisas impecáveis em casa, e de repente isso não é possível, né? Para quem tem filho, trabalha, sabe que não é possível, a gente precisa às vezes deixar algo de lado. Então, eu penso que sim, que nós temos aí uma busca, né, por a gente ser sempre impecável e fazer as coisas bem feitas, e isso acaba desfavorecendo emocionalmente em alguns aspectos, porque se eu não consigo olhar para mim e ver que eu não tô legal, eu vou continuar me cobrando, dizendo assim, como assim, né? E às vezes até o próprio ambiente de trabalho não viabiliza, né, essa autopercepção, onde a gente sabe que alguns locais de trabalho, algumas áreas de trabalho acabam sendo mais acentuada essa cobrança, e isso desfavorece totalmente, porque o nosso viés aí, né, Vanessa, de autopercepção, de autoconhecimento, é fundamental para que a gente possa perceber que alguma coisa, né, sinalizar internamente, alguma coisa não está legal. E se eu só me cobro, se eu acho que tudo está ruim, que eu realmente preciso fazer mais, eu não vou enxergar que eu não estou legal. Então, é bem interessante pensar sobre isso, com certeza.
Ok. A síndrome de Burnout pode ser caracterizada como um mal contemporâneo?
Olha, se a gente for pensar aí, né, em Revolução Industrial, e todo o processo que vem depois disso, como eu falei, né, a questão da conquista da mulher dentro da sociedade, aí, né, então nós tivemos uma conquista, entre aspas, que foi conquistar o voto, conquistar a participação na sociedade e conquistar o ambiente de trabalho, que, claro, foram ganhos extremamente importantes para dar voz às mulheres, mas que sobrecarregou. Então, eu penso que sim, Vanessa, porque se a gente for olhar para 100 anos atrás, né, era um movimento social que acontecia muito diferente. Então, essa aceleração, essa competição, ela vem com esse mundo moderno, com certeza, né, onde a gente precisa estar sempre muito disposto a fazer tudo. E pensar em ser humano é pensar que a gente não está disposto 100% o tempo todo. É pensar que nós temos as nossas fragilidades, nós temos o nosso momento que a gente não está legal, né, e que precisariam ser mais respeitados. E hoje, me parece, Vanessa, que a gente foi meio que engolido, né, por uma movimentação que não dá tempo de pensar sobre isso. É quase como se não houvesse mais segunda a domingo, né? Isso. Todo dia é o mesmo fluxo, praticamente.
Isso. E como saber o momento de dar uma pausa? Para quem está se identificando com o problema, e aí, como é que a gente pode chegar, se abrir para os colegas de trabalho, que de fato não se trata de um mero cansaço, é um problema que precisa ser revisto e procurar uma ajuda médica?
Então, Vanessa, eu acho que, como eu falei, essa questão de a gente se abrir, né? A comunicação é uma coisa extremamente importante na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, um problema mundial, né? Onde vários tipos de conflitos são gerados pela falta de comunicação, por a gente não se comunicar com as pessoas ou não comunicar de uma maneira assertiva. Vocês sabem isso melhor do que eu, né? A importância da comunicação. Então, a todo momento, né, Vanessa, que eu possa falar com alguém da família, que eu possa, se eu tenho, né, alguém que eu já compartilho de algum tipo de atendimento de saúde, que eu também fale, porque nós sabemos quando as coisas ultrapassaram. Né, você falou, né, acho que é muito legal a tua fala, porque você traz a questão do estresse, que todo mundo passa em algum momento da sua vida profissional, isso é absolutamente natural, né, mas eu percebo, eu tenho eu digo assim que a gente tem um sinalizador interno que fala, não tô legal, eu não tô bem, alguma coisa está diferente dentro de mim e no meu corpo, então que eu converse com as pessoas, seja ela quem for, né, eu sempre gosto de dizer isso, que às vezes a família também é um meio de comunicação, porque a nossa família conhece a gente muito bem, né, conversar com uma irmã, conversar com uma mãe, com um pai, eles sabem quando a gente também não está legal. Então, às vezes, eu não tenho uma abertura, não me sinto à vontade de falar isso no ambiente de trabalho, mas que eu converse com alguém. E, claro, o mais, né, efetivo seria realmente eu conversar com alguém da área da saúde e conversar com alguém do ambiente de trabalho. Por isso, Vanessa, é tão importante quando você fala da questão preventiva. Porque se vem isso já das instituições, fica muito mais fácil. Eu não me sinto, assim, envergonhada, com medo de falar sobre o assunto. Entende?
Você pontuou aqui em uma de suas falas a respeito da depressão, estresse, né, que a gente colocou aqui. E é fácil confundir a síndrome de Burnout com estresse e depressão?
Com certeza, Vanessa. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, de sintomatologia, eu estou falando de não necessariamente uma depressão instalada, não necessariamente uma depressão grave, mas eu posso falar em nuances aí que acontecem conosco em diferentes situações. Né? Então, inclusive, a questão diagnóstica, ela é muito facilmente confundida em diferentes situações, não somente nessa, porque fazer uma avaliação e chegar a uma conclusão de uma pessoa é algo bastante difícil, delicado, então, com certeza, isso pode ser facilmente confundido, e a gente sabe que, às vezes, até, assim, negada, né, a questão da necessidade do cuidado, Então, é como se, às vezes, fosse normalizado algumas coisas. Então, Vanessa, você está com depressão? Ok, vai lá, toma um remédio que isso passa. E também não é por aí, né? Porque o remédio, ele nem sempre vai ser a maneira mais adequada de fazer você melhorar. E talvez você precise de uma atenção a mais, né? Então, eu acho, inclusive, que a questão emocional, ela é muito colocada para segundo, terceiro plano na sociedade. Onde, assim, se você estiver produzindo, Vanessa, se você estiver aparentemente feliz, ok, né? Então, você continua ali tomando teu remédio, as coisas ficam bem. E, claro, a medicação em algumas situações são extremamente importantes, mas nem todas. Então, a gente precisa cuidar para não confundir, porque, com certeza, é fácil de a gente confundir as coisas aí em relação a sintomas.
Falando ainda sobre a síndrome de Burnout, você citou um ponto importante que é não julgar, não é mesmo? A pessoa que não está bem em detrimento do problema. Os colegas de trabalho, eles podem ajudar?
Com certeza, Vanessa. Eu penso que a união acaba sempre favorecendo. E quando a gente faz grupos, isso fica muito claro, né? Falar em grupo é uma coisa super bacana, porque é um momento assim que eu visualizo, poxa, eu não sou a única que já passou por isso, ou está passando por isso, a Vanessa também está, eu me reconheço também no que a Vanessa fala, e isso faz com que eu me sinta mais confortável, porque como a gente falou, né, da questão de você estar sempre precisando ser a melhor, a perfeita, né, então como assim, Vanessa, que você hoje não está legal? Isso é inviável socialmente, se a gente for pensar. Então, quando a gente partilha disso, faz com que o meu problema não seja único no mundo, não seja monstruoso. Então, partilhar é algo que nos também traz um bem-estar. Inclusive, o problema pode até amenizar, porque se eu entendo que não é só comigo que existem dificuldades, eu fico um pouco mais tranquila em relação a isso, e o meu nível de ansiedade ele tende a baixar. Então, sempre, em qualquer situação, que a gente consiga se comunicar, como eu falei, e dar um apoio realmente, né, para o meu colega de trabalho, isso vai fazer com que também nós tenhamos ganhos significativos emocionalmente.
Acrescentando aqui, quais são as possibilidades de tratamento para a síndrome de Burnout?
Então, Vanessa, eu penso que a terapia, né, o atendimento psicológico, ele acaba sendo muito importante, não só por ser da minha área, né, mas é o momento que a pessoa consegue demonstrar de fato o que está acontecendo, se sentir aceita naquele momento, compreender que existe um procedimento acontecer e que isso vai passar e que precisa ser olhado e tratado. E como eu disse, né, Vanessa, em alguns casos a medicação acaba sendo necessária, não é uma regra. Mas, às vezes, nós da psicologia, a gente não consegue trabalhar sozinho, né, com uma situação como essa, porque já existe uma situação mais agravada ali. E, às vezes, até uma situação comórbida, que a gente chama que é uma combinação de outro sofrimento emocional, e que acaba, às vezes, prejudicando um pouquinho mais a situação, né. Então, precisa de um acompanhamento psicológico ou uma terapia de grupo. A gente sabe que está meio inviável isso agora e acaba acontecendo remoto, e o pessoal não gosta tanto, mas acaba sendo também uma possibilidade. Aí os atendimentos de saúde mental acontecem em grupos, eu acho que é bem interessante, e que haja, né, uma intervenção psicológica e, se necessário, medicamentosa.
Uma situação recente que foi muito comentada no país foi com relação à jornalista Isabela Camargo. Ela estava em uma transmissão ao vivo, estava informando a previsão do tempo em todo o Brasil. Ao chegar no boletim referente à região sul do país, mais precisamente no estado do Paraná, ela teve um branco. Ela não lembrava qual era o nome da capital. Ela começava a falar e não conseguia chegar nas tentativas e lembrar a palavra Curitiba. E foi assim que a apresentadora, depois deste apagão, ela buscou o tratamento médico. Enfim, ela teve uma sensação de profundo vazio. Este é o relato das pessoas que sofrem da síndrome de Burnout. Aqui ela chegou a ser afastada, enfim, depois foi reintegrada ao cargo. Mas acredito que você recorda disso. Foi uma situação muito comentada da jornalista e ela não lembrava qual era a capital do Paraná. Este apagão, ele acontece realmente?
Então, Vanessa, eu acho que tem um componente importante para a gente falar, inclusive neurofisiológico, que é o nosso sistema cerebral, né? Então, ele acaba sendo fundamental para que a gente desempenhe diferentes funções do dia a dia, né? Das mais simples às mais complexas, desde escovar os dentes até apresentar um programa, né, como você está contando aí. E para que a gente tenha essa atitude de reação, né, mais rapidamente, possamos responder aquilo que nos é perguntado, existe então esse componente de ação acontecendo no nosso cérebro, e o nosso componente essencial para que as coisas aconteçam é a nossa atenção e a nossa memória, que são funções que estão acontecendo aí quando a gente está bem. Então, eu vou dar um exemplo para você poder, né, de repente, clarificar melhor aí. Se eu estou com muito sono, se eu estou exausta, esse meu nível de atenção, ele acaba diminuindo. Então, se eu pedir para você, né, Vanessa, 2:30 da manhã, vamos fazer uma entrevista? Você vai dizer, ah, não sei, acho que não consigo, não vou conseguir raciocinar direito, né? Uhum. Então, é isso que acontece com a gente, esse sistema de atenção. E de eu conseguir, então, entender o que eu tenho no meu cérebro de informação e que eu preciso te responder, né, eu preciso estar bem. E o sono é um exemplo muito legal para a gente poder pensar. Quando nós estamos, então, no sistema de estafa, como eu disse antes, e eu já não consigo mais raciocinar, eu não consigo falar, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, eu tenho, então, essa sensação de que apagou. Eu tenho essa sensação de que houve um lapso e eu não consigo lembrar da palavra, por exemplo. A gente poderia usar outros exemplos aí de situações. Aonde, então, existe, Vanessa, olha que legal o link que a gente vai conseguir fazer aí.
Vamos lá.
Essa incapacidade profissional. Então, essa incapacidade não quer dizer que eu não tenha mais capacidade de fazer aquilo que eu fazia há muito tempo. Mas, nesse momento, o meu corpo, o meu emocional e o meu cérebro não respondem da mesma maneira com que respondiam antes. E por isso isso assusta, né? Como assim? Como que ela não conseguiu lembrar uma coisa que é relativamente simples, né? Mas é esse esgotamento, essa estafa que faz com que o nosso cérebro não responda da mesma maneira e emocionalmente eu também acabo ficando muito mais fragilizada.
Você saberia dizer se existe tratamento no Sistema Único de Saúde para a Síndrome de Burnout atualmente?
Olha, Vanessa, eu, assim, particularmente, pode ser até um desconhecimento da minha parte, mas eu nunca vi programa específico para trabalhar isso. Pode ser que exista em alguma unidade básica de saúde, algum programa, né, que trate disso, e talvez eu tenha um desconhecimento, mas a nível de SUS, de programa, né, geral, assim, de atendimento, eu nunca vi. A gente tem algumas campanhas que são feitas pensando em algumas necessidades específicas, mas como eu falei lá no início, Vanessa, eu penso que é uma temática pouquíssimo trabalhada, pouquíssima olhada. Inclusive, parabenizo vocês de falar sobre isso hoje, né, a gente proporcionar essa fala, porque nós ainda estamos engatinhando nessa fase de olhar para o esgotamento profissional, porque parece que profissionalmente a gente não pode realmente adoecer. Então, trata-se outras coisas, mas não se trata isso, né? Então, é a visão que eu tenho, assim, em relação a esse assunto.
Para as pessoas que estão tendo dificuldades, então, de concentração ou desconfiam da síndrome de Burnout, qual profissional eles devem procurar imediatamente?
Bom, eu acho que o atendimento mais rápido que nós temos hoje, se a gente for pensar, inclusive, né, atendimento do SUS, Vanessa, é o profissional da enfermagem. Né? Então, o profissional da enfermagem acaba fazendo uma triagem, caminhando para verificar se existe uma necessidade de atendimento médico, e o atendimento psicológico a gente sabe que ele é um pouco menos, né, viabilizado aí no Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje, né, o serviço escola, que acaba acontecendo de uma maneira bem legal, inclusive, né, posso até comentar aqui sobre os atendimentos que são feitos no último ano do curso de psicologia. Então, acaba sendo também uma porta de entrada bem interessante para esse tipo de situação. Né? Nós temos acadêmicos e acadêmicas do último ano de psicologia atendendo pessoas que necessitam, tanto em acolhimento psicológico, escuta psicológica, quanto atendimento psicoterápico mesmo, né? Então, são possibilidades aí que vocês podem procurar, acho que devem procurar, né, Vanessa, para poder pensar aí em um tratamento, num esvaziamento até mesmo, né? Porque se a gente tá falando de uma estafa, se nós estamos falando de um acúmulo, a gente precisa esvaziar isso, né? Então, primeiro, reconhecer. Talvez o que a gente está falando aqui pode ser assim muito simples, da maneira com que a gente está falando, mas para a pessoa isso é muito difícil. Poxa, é difícil reconhecer que eu estou incapacitada de trabalhar, é difícil reconhecer que eu já não sou mais a mesma com que eu era 2, 3 anos atrás. Então, isso é muito delicado emocionalmente. Mas que haja, então, esse reconhecimento, que haja esse esvaziamento desses processos que estão me machucando, estão me deixando, né, para baixo, ansiosa, para que depois eu consiga ir organizando melhor isso internamente e entender que é um processo realmente de esgotamento devido ao excesso do meu trabalho. E com os trabalhos home office, como a gente falou antes, isso, né, deu uma aflorada, né?
E acontece também o distanciamento da vida social neste período em que a doença ela está começando a aparecer?
Sim. Eu acho que é um sintoma, Vanessa, muito presente quando a gente não está legal, né? Se a gente for pensar, é mais fácil, né, visualizar em sintomas físicos. Eu acho que sempre é um exemplo legal para trazer para as pessoas poderem pensar. Quando a gente está com uma dor, né, qualquer dor, a gente já não quer muito papo, a gente já não quer muita conversa, né? Então, emocionalmente, acontece o mesmo processo. Se eu não me sinto bem, se eu não me sinto confortável para, sei lá, um almoço em família, né? Uma coisa assim em casa mesmo, agora pensando em pandemia. Eu já me isolo, já fico mais quieta, já fico mais fechada. Então, a gente sempre, né, quando não tá legal físico e emocional, a gente já busca, né, um acalento consigo mesma, né? Então, isso pode acontecer de uma maneira bem frequente, inclusive, esse distanciamento, esse afastamento, né?
Quais seriam as suas orientações, as considerações acerca do assunto a quem está ouvindo a programação e está tendo dificuldade em se reencontrar no trabalho, no seu campo ocupacional e pode estar desconfiado de uma síndrome de Burnout? Quais seriam, então, as suas orientações?
Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve destacar em relação a isso é que você que se sente nesse momento com uma característica parecida com isso que a gente está falando aqui, que você se sinta muito confortável, porque você não é a única pessoa, existem várias pessoas que estão passando nesse momento por situações semelhantes. Isso, se você buscar olhar para isso, se você buscar entender o que está acontecendo com você e reconhecer que de fato é um esgotamento profissional que você está passando nesse momento, isso vai passar, porque à medida que a gente vai reconhecendo aquilo que realmente nos incomoda, a gente também vai curando, sarando isso emocionalmente. Então, o primeiro passo é reconhecer, olhar para isso e entender que isso vai passar, que é um período, que as coisas, por mais difícil que estejam nesse momento para você, as coisas vão se organizar. Eu acho que é inevitável a gente não tocar no assunto da pandemia, então também falar sobre isso, né, gente? Estamos passando por um processo que vai vindo um pouquinho mais de esperança para nós, com a questão do avanço da vacinação, enfim. Então, a gente pode se aliar aí, vamos pensar assim, pensando que as coisas vão melhorar, que nós vamos ter um amanhã, né, e que você busque falar sobre isso, você busque profissionais, né, capacitados para poder trabalhar em relação a isso de uma forma séria e adequada, e estamos juntos aí nesse processo emocional, né, tão importante para nós.
Nathalie, muito obrigada pela sua gentileza em conversar conosco nesta manhã de sábado. A você, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Vanessa. Um abraço para vocês. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima.